Audiobook Grátis apresenta. Rio, 20 de maio. Domingo passado havia espetáculo no Teatro de São Pedro e no Ginásio Dramático. Mais longe, num pequeno salão todo elegante, dançava-se e ouvia-se cantar Bolché, Ferranti, Dufresne e Acharton. A harpa do Tronconi gemia, a flauta de escaramela trinava como um rouxinol. Seriam 22h da noite. Neste mesmo momento, e no meio desta alegria geral, uma grande catástrofe se consumava. Uma faísca desprezada crescera, transformara-se em chama, e ameaçava devorar um quarteirão inteiro. Os sinos dobravam, o povo apinhava-se em torno, a chama enroscava-se ao longo das paredes como uma serpente de fogo, e o incêndio lançava sobre toda esta cena um clarão avermelhado e sinistro. Fizeram-se atos de heroísmo e de coragem, ações de bravura que passaram despercebidas no meio desta luta terrível do homem com o elemento. Os ingleses portaram-se com o sangue frio habitual, os franceses trabalharam com entusiasmo, alguns brasileiros sustentaram a honra do seu nome e os brios nacionais. No dia seguinte apenas restava de tudo isto um acervo de ruínas ainda fumegantes, um epitáfio escrito pelo fogo, e que todos os passantes iam ler naquelas cinzas ardentes. Durante 2 ou 3 dias conversou-se sobre o incêndio, fizeram-se 1000 comentários, e entre muitas coisas que se disse apareceram algumas verdades bem tristes. Asseguravam que as bombas do arsenal estavam desmanteladas, e que, depois de chegarem ao lugar do incêndio, descobrira-se que não tinham chaves, e portanto fora necessário esperar uma boa hora para que elas pudessem prestar serviço. Não sei até que ponto chega a verdade deste fato, mas para mim ele nada tem de novo. Se se tratasse de uma regata, de algum passeio de ministro a bordo dos navios de guerra, naturalmente tudo havia de estar pronto, as ordens seriam dadas a tempo e se desenvolveria um luxo de atividade de zelo como não há exemplo, nem mesmo na Inglaterra, o país clássico da rapidez. Tratava-se, porém, de um incêndio apenas, de 5 casas reduzidas a cinzas, e por isso não é de estranhar que não houvesse a mesma azáfama que costuma aparecer naqueles outros ramos mais importantes do serviço público. Depois do fogo veio a chuva, como era natural, tinha reinado um elemento, era justo que o outro lhe sucedesse. Toda semana levou esta senhora a fazer-nos pirraças. Roubou-nos o belo divertimento da regata e de vez em quando escondia-se atrás da porta, isto é, por detrás do corcovado, e deixava que o sol brilhasse e que o céu se tornasse azul e, apenas pilhava um homem na rua, começava a divertir-se à sua custa. O arsenal de marinha, que não dá grande importância à extinção dos incêndios, podia ao menos tratar de livrar-nos do contratempo da chuva, e fazer a experiência da teoria de Mary. É natural que as suas peças de artilharia estejam em melhor estado que as suas bombas. Entretanto, apesar da chuva, tivemos esta semana uma noite de trovado R e outra de sonâmbula. O Dufresne fazia sua quarta estreia nesta última ópera. Na ocasião em que se representava uma das cenas do primeiro ato, um amigo que estava no meu lado lembrou-me as seguintes palavras de Balzac, um artista que allait malheur de tripleindre la passion que il voit exprimer nessaurait la peindre, car il est la chose même, au lieu d'être l'image. O que é que Balzac e o meu amigo quereriam dizer com estas palavras? Não sei, um citou-as sem comentário, o outro escreveu-as sem segunda atenção. Nesta mesma noite teve lugar a reunião da Sociedade Estatística na sala onde se achavam expostos os produtos industriais dos Estados Unidos, que o Sr. Fletcher oferecera às suas majestades e algumas corporações científicas desta corte. Havia muita coisa a admirar naquela pequena exposição, especialmente pelo que toca à fotografia, aos trabalhos de cromolitografia, e às cartas geográficas feitas pelo novo sistema da gravura sobre cera. Vimos um busto de Webster, que o Sr. Fletcher nos afirmou ser feito com uma máquina, que por meio de um processo engenhoso copia os traços de um outro busto. A semelhança era completa, a julgar-se pelos retratos em fotografia que existiam na sala. Aberta a sessão pelo Sr. Visconde Taboraí, o Sr. Fletcher pronunciou um discurso em francês, no qual expôs as suas ideias e os projetos que o haviam animado a voltar ao Brasil. Depois de falar sobre a ignorância absoluta e recíproca que existe no nosso país e nos Estados Unidos sobre a organização política, a administração e o progresso de uma e outra nação, mostrou os desejos que tinha de fazer conhecido o Brasil na sua pátria e de estreitar assim as relações comerciais e políticas dos dois povos americanos. se o Sr. Fletcher conseguir realizar esta ideia, pela qual parece trabalhar com tanto entusiasmo, fará um grande serviço à América. Talvez dessas relações que vão começar nasça um grande pensamento de política americana, que no futuro venha a dirigir os destinos do novo mundo e a pôr um termo à intervenção europeia. E, se é exata uma notícia que nos deram, então é muito natural que os projetos do Sr. Fletcher venham a efetuar-se mais breve do que se pensa. O Sr. William Truesdale, ministro plenipotenciário dos Estados Unidos na nossa corte, é um dos candidatos à futura presidência da Confederação e, à vista dos valiosos serviços prestados por ele na Guerra do México, é de crer que esta candidatura seja bem aceita pelos diversos estados. Quanto à política, é hoje esse terreno tão inclinado, que nele não nos queremos aventurar, quando os chefes deixam os seus soldados errantes e dispersos combatendo em guerrilhas, em saberem ao certo que bandeira defendem. A Câmara dos Deputados tem aprovado algumas naturalizações de sujeitos que entendem que as leis do país não passam de letra morta, e que reclamam, pela importância de seus nomes, dispensa naquelas leis. Até reza a crônica que se deu foro de cidadão brasileiro a um estrangeiro recomendado à polícia, talvez que merecesse esse favor para poder ser empregado na espionagem da gente tréfega. Desejava bem dar-vos alguma notícia da oposição, porém creio que os oposicionistas modernos procedem de uma maneira muito diferente da que se usava outrora. Em vez de atacarem o governo, defendem-no e por isso contaram-me que, perguntando o presidente a um deputado que pedira a palavra na resposta à fala do trono se era pró ou contra, respondera que seria como quisessem. É verdade que lá de vez em quando surge um campeão que não dá quartel ao governo, como sucedeu ontem na discussão da fala do trono. Que de verdade se descobriram. O país está à borda de um abismo. Nós caminhamos a passos de gigante para o mais completo absolutismo. Quereis as provas? As medidas sobre a limpeza da cidade, os regulamentos de instrução pública e de óbitos, o método Castilho, e talvez que a reprovação de alguns professores, tudo isto, na opinião do orador, são golpes profundos que se têm dado à Constituição e à nossa organização política. Pobre Constituição! A quanto não estás sujeita? É verdade que, depois que te arrancaram as folhas para as lançarem por aí aos domingos e quintas-feiras, não tinhas mais que esperar. Esquecia-me de dar-vos uma notícia importante. Um candidato à senatoria, que não teve a fortuna de ser escolhido, foi ultimamente promovido a tenente. É um ato do governo que merece elogio se é uma prova de que o ministério, apreciando em subido grau os serviços daquele prestante cidadão, não quis que ele entrasse no quartel dos inválidos, e habilitou-o para continuar em serviço ativo. E o que é mais notável é que este favor foi feito a um deputado oposicionista. Que imparcialidade! Já sabeis que as iguarias preparadas para a regata foram enviadas aos doidos do hospício de Pedro II. Decididamente estavam predestinadas. Seu primeiro destino era servir aos doidos, doidos de amor e de entusiasmo, que, depois das corridas dos escaleres e das amáveis conversas com as belas convivas, teriam de ir fazer um toaste à rainha do dia em beleza e ao vencedor do páreo. Mas tudo isto o tempo veio transtornar, e, em vez de uma regata, deu-se 5 ou 6, e bem regadas pela chuva, que a esta hora ainda cai a cântaros. E por hoje, despedida francesa até o próximo domingo, em que é provável que esteja de melhor veia do que hoje.